dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou Aline Rodrigues, do Rio de Janeiro, e esse é o podcast Mundo de Aline. Com vocês, Marcelo Melo.
Olá, grande ouvinte, como é que vai? Tudo bem? Desculpa a demora.
Sim. Demora, imagina.
Um pouco da demora.
Eu falei, é a maldição da parte 1, parte 2.
É um problema sério.
Eu falei. Quando eu faço parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5, o que eu faço? Eu gravo um programa só e divido em função do tamanho de arquivo e tempo de duração. Mas não, dessa vez vamos fazer parte 1, parte 2. Nem sei que número de episódio é esse. Olha, eu já perdi as contas. Aí o que acontece? Você lança a parte 1, cadê a parte 2 que não aparece nunca?
Tá, meu Deus do céu. Entre o 80 e o 100.
Hã?
Tá entre o 80 e o 100. Acho.
Ah, muito preciso.
É. Mas o problema é que tudo há males que vem para bem, vai. Pelo menos deu tempo pro pessoal espalhar o programa, né? Saber que vai ter uma parte 2 e vai chegar um dia, vai ter que passar.
Ah, entendeu? Os meus blogs estão sendo invadidos por visitantes.
Sim,
aflitos. Todo dia eu recebo umas 200 mil pesquisas do Google perguntando podcast especial Legião Umbanda.
Umbanda. Que, cara, que isso? Umbanda é complicado. É complicado.
Olha, sinto muito não fazer a Legião Umbanda, mas vamos apresentar quem perdeu a parte 1. Então, depois dessa introdução, você acha que vai querer baixar ou não?
Ah, vão querer. Espera, vocês vão conseguir entender por que o da demora, porque é a melhor parte, é a parte 2.
A parte 2, essa é a continuação. Na primeira parte nós fizemos os CDs underground.
Os ímpares, e agora vamos fazer a nata da nata, os pares.
Vem cá, isso é de propósito, os CDs mais experimentais, os mais crus serem os ímpares e os mais populares, os de mal pegada serem os pares?
Pode ser pelos números, pode ser alguma simpatia, alguma superstição. O fato é que os pares são definitivamente melhores que os ímpares. Aliás, dicas de passagem, eu estou vendo aqui, consegui descobrir, atenção gente, notícia de primeira, consegui descobrir qual é o número do episódio.
Caramba.
É 86.
Foi. Esse o é o 87.
O ímpar. Olha que coincidência. O ímpar foi no par. E o par vai ser no ímpar.
Uau. Não, a gente discutindo aqui o setlist, meu bem, o bloco 1 vai ser o 2? Ele não, criatura. O bloco 1 vai ser o 1. Eu quis dizer que a primeira parte do podcast número 87 vai ser o disco 2.
2, sim, sim. Na verdade, não vai ser o 2.
O bloco 1 não é o 2, o bloco 2 não é o 1.
Não é. Nunca foi.
É que nós vamos começar pelo disco 2. Cadê? Nós vamos, Marcelo? Nós não vamos, não. Nós vamos terminar pelo disco 2.
Você está com um problema sério.
Eu tô.
Vamos começar com um grande disco, que apesar de ser pós-mortem do Renato Russo, várias músicas muito bacanas dele que ele dispensou no disco A Tempestade. Mas o grupo resolveu fazer a gravação, mesmo após a morte, Uma Outra Estação, muito legal, 1997.
Ah, eu pensei que você ia perder a concentração agora. Cara ouvinte, nós estamos fazendo setlist agora, na hora da gravação. Alguém perdeu o setlist, que estava pronto há mais de um mês.
Que não fui eu.
Ah, não.
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 Oi, querido ouvinte,
Ah, Marcelo, eu já botei a estante abaixo. Eu achei a setlist do bloco 1, por que a setlist do bloco 2 não tá aí?
Querido ouvinte, quem monopoliza o computador não sou eu.
Mas se tivesse no computador, eu ia encontrar. Tava nessa folha de papel sedenta aí, que tá enfiada em algum lugar.
Não vamos brigar na frente dos ouvintes, vamos até o problema.
Ah, talvez. Você lembra aquele dia da crise do papel reciclado? Que esse escritório aqui virou um galpão da Conurb.
Sim.
Cheio de material reciclável até o teto. O bloco 2 deve ter ido embora com aquele material todo.
Tá girado?
Vamos falar de Legião Umbanda, por favor?
Umbanda não, criatura urbana.
Muito bem. Chega de briga. Ano de 1997,
sim.
Uma Outra Estação. Você tem certeza absoluta de que é 1997?
Olha, certeza absoluta eu não tenho.
Nós combinamos, nada de pesquisa. Vai sair tudo da nossa caixona.
A idade falha um pouquinho da mente. Oh, mas pelo disco, pela capinha do disco, tá dizendo 1997. É 1997 e ninguém tem nada com isso. Não você.
Então, o que nós estávamos fazendo em 1997?
Olha, 1997 para mim foi um ano chato. Chato, não aconteceu nada demais, não deu normal. Entendeu? A única coisa boa é que eu tava namorando com você. Mas nada. Chato.
Eu não lembro se eu ainda tava fazendo estágio ou se eu parei, porque eu fiquei uns 2 anos sem fazer estágio, né? Só estudando.
Sim. Foi uma época assim de eliminatórias da Copa do Mundo. Você, acho que você fez. Você não chegou a fazer o terminal. Você terminou o estágio. Nossa, no primeiro estágio, depois foi pro segundo estágio, 98.
Não fui direto, passou um tempo.
98, isso aí.
Então não tem nada de marcante em 1997.
A única coisa de marcante que tem é realmente o disco. E o disco é muito bom. Tá. Alguns discos, aquelas músicas de praxe que eu gostava de colocar sem música.
Esse disco.
Ah, sim, o disco, esse disco tem um disco, uma música chamada Dado Vila Lobos, ou. Dado viciado.
Isso, Dado?
Mas ele coloca bem claro no disco. Não tem nada a ver com o guitarrista da Legião Urbana.
Não é o nosso Dado viciado, é outro Dado viciado.
É pura coincidência. Que os menos desavisados, se vocês não saibam, passa a saber.
Esse disco aqui, ele estava em produção na época da morte de Renato Russo, né? Então passaram-se alguns meses, a banda se reuniu pra terminar.
Pelo que eu me lembro do disco, o disco era. Ele foi uma espécie de segundo plano do disco A Tempestade. Ele fez esse disco pra ser um álbum duplo. Como o Renato já estava meio suscetível, tava. Pelo disco, né? Você vê que ele tava triste, já tava já meio. Uhum. Tava meio deprimido. Ele colocou, fez A Tempestade, como no bloco 1 a gente expôs aqui. A Tempestade foi um disco assim meio sombrio, né? Foi meio triste. Foi o que ele tava sentindo. Apesar do grupo estar lá junto com ele, ele quis colocar as ideias dele dessa forma. O disco dessa forma, né? A produção dessa forma. E o 2, uma outra estação, acho que foi até pra contrabalancear esse primeiro disco.
Mas ele não tava totalmente pronto, né? Tem muita.
Não tava. Tem músicas ali que não. Tem uma música que não tem a voz dele.
Isso. E acho que tem a voz dele, acho que não estavam nem finalizadas, né? Era só um teste de gravação que eles pegaram aquele teste mesmo e
utilizaram. Tipo o barulho, sabe? É CD, tá? Tô fazendo barulho de CD, tá? Tá mal.
CD? Eu não lembro vagamente.
Sagrado
disso.
Coração da. Sagrado Coração. Essa música, essa letra é muito bonita e não tem a voz dele.
Só tem a letra
só
no
tem
encarte.
A música, a letra
né?
É a música. A letra
do tem encarte, a letra a escrita no encarte.
Isso aí.
Fala aí pro ouvinte mais novo o que é encarte.
Fala no encarte, veja bem. Hoje eu falo pra vocês. Vocês gostam só de baixar pederneiros, né?
Sabe aquelas letrinhas que a gente acha lá no Vagalume?
Pois é,
então, antigamente elas vinham num livreto, dentro de uma caixinha, junto com o CD.
Com o CD, muito bacana. O
que, você vai tocar de uma outra estação, meu Deus?
Uma outra estação eu vou tocar uma música muito legal, chamada Marcianos Invadem a Terra. E eu agradeço muito essa música que eu cantei por demais pra minha filha dormir.
Canção de ninar, realmente.
Muito linda, muito gostosinha pra se cantar pra uma criança, apesar de ter algumas.
Marcianos invadem a Terra, pois pobre da criança, não sabe por que ela é assim. Agitada.
Ela acha que marciano é legal, pô. Fazer o quê? É legal. Eu gosto dessa música.
Então vamos ouvir a canção de ninar.
Ah, sim. Seguindo a norma dos episódios, essa música não tocou no rádio, tá? Essa música não foi reproduzida em rádio. Se tocou, foi assim.
Se tocou, você não ouviu.
Não ouvi.
Ok, vamos lá.
Deus e atravesse a rua, voamos altos. depois das duas, mas as cervejas acabaram e cigarros também. Cuidado com a coisa, coisando por aí. A coisa, coisa sempre também coisa por aqui. Sequestra o seu resgate, envenena sua atenção. É verbo e substantivo, adjetivo e palavrão. E o carinha do rádio não quer calar a boca. E quero meu dinheiro e as minhas opiniões. Ora, se você quiser se divertir, invente suas próprias canções. Será que existe vida em Marte? Janelas de hotéis, garagens vazias, fronteiras, granadas, lençóis. Existem muitos formatos que só tem verniz e não tem invenção. E tudo aquilo contra o que sempre lutam. Exatamente tudo aquilo que eles são. Marcianos invadem a Terra, estão inflando meu ego com ar. E quando acho que estou quase chegando, tenho que dobrar mais uma esquina. E mesmo se eu tiver a minha liberdade, não tenho tanto tempo assim. E mesmo se eu tiver a minha liberdade, será que existe vida em Marte? Yeah!
Próximo disco da discografia Legião, Discos Pares, é O Descobrimento do Brasil.
Muito legal, essa música que tocou foi muito bacana, realmente. É, Descobrimento do Brasil, olha... Quando eles puseram essas músicas, colocaram perfeição como música de trabalho.
Ai,
e simplesmente é uma perfeição. O disco é sensacional. Não chega a ser um 4 estações ou um 2. Mas olha, qualquer disco, ele tem que entrar em qualquer lista de parada de sucesso, tem que entrar em... E os melhores discos de todos os tempos. Ele é muito bom. Muito bom. Foi o disco que fez o último show deles, né? Com
o show foi...
Um show grandioso, né? Com o Metropolitan.
Metropolitan. Eu não sei mais qual é o nome do Metropolitan, mas...
Ah, hoje? Eu não faço a menor ideia.
Eu também não.
Pra você,
ou é nome
ouvinte,
de companhia telefônica ou de operadora de cartão de crédito.
Você
mas eu
que
realmente
tem
não
menos
sei.
18, menos de 19,
é aquela casa
anos,
de show lá na
sabe.
Barra da Tijuca.
É, lá na Barra da Tijuca, a qual eu não vou dar o endereço também, pra vocês não ficarem sabendo. É, vocês procurem no Wikipedia.
Eu não vou dar, porque eu não sei, sinceramente, não
você
sei
não vai,
qual nome.
Você não vai achar nem no Wikipedia, você não. Wikipedia.
Lembro de...
Que foi o melhor show dele de todos os tempos.
Foi o meu primeiro show.
Foi. Você foi.
Olha, deixa eu te contar, foi muito...
Eu não preciso contar.
Olha, no meio do show ele falou, Aline, aí todas as Alines da plateia deram uma crise histérica. Ai. Isso tá registrado no CD.
Eu sei.
Fala aí sobre a época.
A época, 1994, eu estava no meu... ainda estava no segundo grau, meu segundo ano. Muito legal, foi uma época assim que eu conheci várias pessoas. Foi o ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, depois de 20 anos de jejum. Houve aquela troca da moeda, né? Do real, do RV, né? Primeiro foi do Cruzeiro pro RV. Cruzeiro Real pro RV.
Acabei de lembrar da tia do Crocrete, com aquela tabelinha de conversão Real RV.
Crocrete, caraca, mano.
Todo dia saía no jornal a tabela de correção, né? Pra saber quantas URVs valiam um real. e a gente andava com dinheiro e com a tabela na mão pra saber quanto pagar pelas coisas. Aí a tia do Crocrete todo dia tirava a tabelinha pra dizer quanto é que custava o Crocrete.
A gente tinha um trote lá nesse colégio que estudou, que era assim, todo siri que tinha, tivesse, chegasse...
Seria calouro no resto do país.
É, pois é, no resto do país. O calouro, quando chegasse nessa escola, a gente tinha que... A primeira coisa que tinha que fazer era... matar, grita uma formiga ou fazer rir o busto do patrono da escola ou pedir pra ela falar a lista dos salgadinhos que ela vendia dentro da escola. Como ela deixava sempre por último a palavra croquete, que ela falava crocretre, a gente pedia pra eles não rirem. Você sabe que quando pede uma pessoa não rir, ele vai rir. E aí, se a gente pegasse eles rindo, nós iríamos ter que cortar o cabelo. 100% dos trotes eram aprovados. A moça falava coxinha, esfirra, pastel, crocretre. A gente pedia para repetir, como a senhora, perdão, crocretre. Desculpa, eu sei que pode parecer engraçado, não muito engraçado, mas...
Se entre os ouvintes desse podcast estiver alunos da escola, eles vão inundar a caixa de e-mail amanhã falando sobre isso.
Com certeza. E foi uma época muito legal, né, cara? 94, assim, eu tava, já ia passar pro terceiro, ia sair do segundo, ia pro terceiro ano. E foi assim, foi onde eu conheci de longe a senhora, minha esposa, que está do meu lado. Vocês não podem ver. Houve umas desavenças, né, da minha turma com a turma dela, mas assim, depois que juntou uma turma com a outra, foi só
logo. Briga de gangue, sabe? É, porrada na rua, pessoal dando com barra de ferro na cabeça dos outros.
Exagerado. Sabe que a gente não tinha esse tipo de coisa, né? Hoje em dia que acontece esse pico, mas naquela época assim, é muita sacanagem. Aí iam lá, reclamavam com a inspetora, a inspetora ia entrevistar.
Ah, lembrei da inspetora, a inspetora era louca. Não tinha ninguém normal naquela escola.
Quem,
né,
era a inspetora? Ninguém.
Ai, meu Deus, tinha uma de cabelo louca, enroladinho, ruiva.
Sandra. Eu não me lembro dessa mulher.
Um belo dia estávamos nós sentados em frente ao prédio Tec, falando sobre Raul Seixas.
Raul Seixas, sim.
Aí conversa vai, conversa vem, acabou o assunto e alguém fez aquele comentário final. E acabou que Raul foi eternizado num processo físico, né? Você, sim, precisa botar a coisa pra fora e ficou sendo chamar Raul. A mulher saiu de dentro do prédio, igual uma bala, parou na nossa frente e disse: o que é que vocês disseram? Aí o garoto: chamar Raul. Eu sei o chamar Raul, eu sei o chamar Raul. Eu vou dar queixa de vocês, vocês vão tomar punição. Eu disse chamar Raul, eu tô sabendo.
Que ela quis dizer com isso?
Não, a gente ficou tentando pensar o que ela tinha entendido, mas será que ela entendeu?
Tomar.
É, assim, forçando muito a rima, mas a gente tava falando de Raul Seixas o tempo todo, quando acabou o assunto de música de Raul, de pessoas que ouviam Raul. Aí o garoto falou, e ainda por cima ganhou essa expressão chamar Raul. A mulher saiu lá de dentro, igual uma bala. Por causa
louca,
do chamar Raul.
Eu acho que ela tinha. Acho que ela chamou Raul na onda cara anterior. O que você acha?
Estranho. Só tinha um louco.
E aí nós vamos falar. O que mais aconteceu em 94? Não, acho que não tinha muita coisa. 94. Né? Bom.
Não, peraí.
Teve. Ah, teve.
Peraí, calma aí.
Tô calmo.
Ah, quem lê os blogs, quem lê o blog de Fórmula 1, quem escuta os podcasts, sabe que agora eu tenho que falar sobre o que eu nunca falo.
Pois
e
é.
Sobre o que eu nunca escrevo.
Eu queria passar, mas tem que falar, né?
É, eu pensei que você ia passar, você já tava quase chamando a música quando olhou pra minha cara.
Não fala. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a música. O resto vocês já sabem o que aconteceu, né? Vamos tocar as seguintes músicas aqui. A seguinte não, a música Hoje não dá. Busca a música.
A música.
O instrumento do Brasil.
A música. É a música ou é o CD?
Não, é o nome da música. O CD leva o nome da música. O Descobrimento do Brasil. Muito sensacional. Uma música que lembra a formatura, o que eu sou hoje, minha esposa, minha família, meus amigos. Eu gosto muito dessa música. Só que ela também não executa.
Cortei você. Gente, eu cortei o microfone dele e botei a música pra tocar, porque senão ele ia começar um monólogo.
Um monólogo.
Vem cá, 1994 foi um ano muito bom pra você, né? Muito bom pra você. Eu tava na merda.
Eu sei. Queria falar.
Eu tava. Foi um dos piores dias da minha vida.
Eu sei.
Eu odiava tudo. Eu me odiava. Eu odiava o colégio. Eu odiava as pessoas que estudavam comigo. Eu odiava o lugar onde eu morava. Eu odiava o mundo, o planeta, o universo.
Nervoso.
Sabe aqueles filmes de adolescente americano que eles falam muito de angry? Você tem essa angry dentro de você. Você não sabe nem porquê. Não sabe o que fazer, mas tem aquilo te correndo por dentro.
Você quer falar?
Eu quero, mas eu não consigo falar. Entre os ouvintes, será que tem algum psicólogo aí? Por favor, manda um e-mail para alinersilva@gmail.com. O antigo e-mail do podcast eu também.
Fala igual desenho.
Eu também ainda tenho. Manda um e-mail pro meu e-mail pessoal. Bota comentário lá no blog. Diz quanto é que você cobra a hora.
Fala igual desenho. Algum psicólogo no recinto? Não, né? Se tiver, se conhecer alguém, mande e-mail pra essa menina.
Pois é. E agora?
E agora? Sim, desmorteou. Coloca.
Agora o próximo CD. O último CD da Desconcentrada.
O último não, criatura. Ainda falta Legião 4.
Ah, meu Deus, eu desconcentrei geral. Desconcentrei geral.
O disco que você mais adora, você desconcentra.
É.
Louca.
Ah, poxa. É o disco que eu mais gosto, é o disco que me fez descobrir Legião, o disco que me fez descobrir música nacional, porque acredito que a gente falou isso no último episódio.
Sim.
Que quando a gente era bem molecote, não tocava música nacional,
rádio,
era uma coisa, sabe, uma dominação americana, e no início dos anos 90 começou a virar, principalmente o rock BR.
Sim, sim, sim.
E eu gostava muito de Quatro Estações, eu gostava muito, muito, muito. Tem aquele negócio de ser trilha sonora da minha vida. E quantas vezes eu fiquei na merda ouvindo Pais e Filhos? Que foi, Marcelo?
Tá difícil.
Olha só, convenhamos, Legião Urbana também não é música de festa. Isso aqui
não é música de festa.
Não é carnaval,
mas você,
poxa,
não precisa dizer que tava na merda pra escutar Legião Urbana, pô.
Ah, eu preciso.
Bom, tudo bem. Beleza. Mas você tem que dar outras louvações ao disco, né? Porque você lembra tocar ele quando você tava na merda. Do jeito que você fala, é assim que se lembra, pô.
E quando eu não tô, eu começo a escutar, fico.
Eu fico.
Pô, tô sofrendo.
Você não gosta disso.
Eu amo Legião Urbana. Olha só, essa música aqui também. Pais e Filhos era o meu hino, porque os meus pais se separaram mais ou menos nessa época.
Sim.
E você... como é que é? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar 2 vezes ao ano. E tem essa daqui também. Eu era um lobisomem juvenil, porque eu me sentia um lobisomem.
Tá, ela.
E tem Monte Castelo, que eu ficava cantando no chuveiro, a plenos pulmões.
É só o amor, é só o amor.
E tem essa daqui, que muitos anos depois você cantava pra mim. Aí eu já não fico mais triste, eu fico feliz quando eu escuto essa música.
Sete Cidades.
Você cantava pra mim no meio da aula, lembra?
É, não sei como é que
a professora
expulsava a gente. Com a tua voz, com seu rosto e teu olhar, me partir em dois.
Ó, vou botar a música pra tocar, hein? Vou cortar seu microfone.
Sim, vamos.
Vamos falar de 1989.
1989. Um ano de grandes transformações no Brasil, né? Um ano em que houve as eleições diretas, né? onde o povo pôde escolher o seu representante no Poder Executivo Federal, né, o novo presidente escolhido pelo povo após a ditadura, né, os votos indiretos do parlamento, do Brasil.
E não chegou nem ao fim do mandato, né?
Não chegou ao fim do mandato.
Foi uma excelente escolha.
Foi um ano em que nós ainda estamos descobrindo ainda que ainda não escolhemos direito nossos representantes. Mas a gente vai um dia, com educação solidária, pensar, né? Podemos escolher os nossos representantes. Foi o ano em que o Brasil ganhou a Copa América. Copa América de 1989, com um belíssimo gol de Romário. E o que mais?
A gente está em 1989, né?
Eu
ainda estou desnorteada. Eu ouvia esse CD no LP, na casa do meu tio.
Meu irmão. Na verdade, quem ganhou o disco? E eu fiquei assim, embarbacado, porque quem ganhou o disco Legião Urbana não foi eu, foi o meu irmão Márcio. Não é assim, ele gostava do Legião, mas não gostava.
E ele ganhou de quem?
Eu não sei, até hoje eu não me lembro direito, não. Só fiquei chateado, não sei se foi uma das minhas tias, agora não me lembro direito, não.
Olha, eu morei um ano na casa...
Eu ganhei umas cuecas, um negócio desse, eu não sei.
Morei um ano na casa dos meus tios, minha tia, irmã da minha mãe. Eu passei um ano lá e eu me identificava muito com meu tio, o marido dela. Tinha uma admiração por ele, eu achava ele... Ele era um cara alto astral, um cara bem-humorado, risonho, brincalhão, sociável. Sabe, era...
Uma coisa que alguém conhece?
Quem?
Não sei.
Não sei, você que falou, parece alguém que conheço.
Eu não sei também. Então.
Ninguém da minha família. Só ele mesmo, marido da minha tia. E ele tinha esses LPs todos. E eu comecei a ouvir os LPs dele, que ficavam lá no, embaixo, na estante, guardados. Uhum. E eu botava pra ouvir.
As discos tinham lá.
Olha... Os que eu mais ouvia era Madonna.
Madonna?
Era.
Eu tinha Madonna.
Like a Prayer.
Que é essa, Nené?
Nossa. É. O Cazuza.
Cazuza eu tinha. O Tempo Não Para.
E Legião. Tinha a Marina também.
Legião qual? Todos eles, né?
Não, principalmente esse. Não me lembro se tinha outro, mas tinha a Marina. Marina era engraçado.
Marina.
Depois de ouvir 20 vezes o disco, aí minha tia me falou que Marina era sapatão. Eu, por isso que ela canta um homem pra chamar de si, ou mesmo que seja eu. Aí minha tia rolou hoje rindo. meu bem, é por isso que ela canta.
É essa faixa aí mesmo.
Bom. Aí nós ficávamos conversando de música. Conversando de música numa época que só chegava... Informação via rádio, via revistinha de adolescente, não tinha internet.
Era mais especulação, né? Você não sabia, você não tinha certeza da notícia. Como hoje, mas hoje tem mais fontes confiáveis e acesso mais fácil às informações do que antigamente. Antigamente era muito complicado, antigamente você dependia de uma notícia, podia vir de um fofoqueiro desse da vida e pegou a notícia pela metade. E aí você podia discutir coisas absurdas.
Então, o que, que a gente vai tocar?
Bom, nós vamos tocar uma música que era artigo, não tocou no rádio, também não tocou no rádio. É 1965, Duas Tribos. Uma música batistaca.
Essa eu não gostava, não.
Eu gostava.
Mesmo?
Eu gostava que era muito estranha, cara. Era muito estranha.
Eu não gostava que era muito estranha.
Era uma música muito estranha e tinha um ritmo legal. Eu gostava.
Como quem faz a setlist é ele, né?
Não posso fazer nada por você. 1965, Duas Tribos, pra vocês, com muito carinho. We'll be right back. Brasil é o país do futuro. Eu não gosto. Fazer o quê? Vamos
eu gosto, quem disse que eu não gosto? Eu gosto, tá? Foi mal. É inglês se manifestando.
É complicado, perfeitinha. Sim.
Olha, agora, nós
agora vamos para
o disco 2.
O disco.
Eu descobri esse disco muito tempo depois, né? Porque eu só fui conhecer Legião Urbana no disco 4. Mas aí eu fui escutar o que veio antes.
Cheiro dos ouvintes, vocês não podem ver o bico, mas é... O disco.
Ah,
Legião Urbana.
Eu não sei, pra mim não teve todo esse impacto, porque eu descobri depois. Pra mim, o disco é o disco 4. Mesmo com toda a deprê, junto, vem uma deprê junto com uma euforia ao mesmo tempo, é uma coisa meio bipolar, mas o 2, o 2 é bom.
Meio? Tá bom. Vocês não podem ver o olhar que ela lançou pra mim agora, mas tudo bem. Mas, voltando, 1976 eu ainda era um pirralho. Eu também não tinha descoberto Legião Urbana, claro.
Ah, para de bater na mesa, por isso que dá chiado na gravação.
Não é chiado, eu tô batendo no C. Ó, efeito sonoplástico com CD, ó. Muito legal.
Ah, o background vai apagar tudo isso.
Ah, vai. E continuando, o Legião Urbana 2, né? Eu gostei pelo fato de ter descoberto com música, na época eu tinha em 89.
Vamos exibir aqui todo o setlist desse disco? Ah, é maneiro, né? Isso aqui,
é uma barata. Em 88, 89, tava descobrindo Legião Urbana e dei junto o 1 e o 2. O 1 eu gostei, mas o 2 eu me apaixonei, sinceramente. Músicas como Daniel na Cova dos Leões, Eduardo e Mônica, Quase Sem Querer. Você liga a música ao disco assim.
Ah, você sabe que eu tenho isso até na cabeça, que o Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Toda vez que começa a aparecer a raiz no meu cabelo, eu já fico desesperada, porque vão ver
que você tem
que
tinta,
eu tenho, né? Tinta no cabelo.
Sim, sim, é um problema. Então tinha músicas que tocaram inúmeras vezes nas rádios, né? Daniel na Cova dos Leões, Quase Sem Querer. Acrílica um Canvas, né? Que foi um pouco mais tardio, mas reproduziu bastante no rádio. Eu tomei banho, tá? Fiquei.
Nada.
Tava sentindo cheiro em mim, por quê?
Não, você não precisa falar isso no microfone agora. O ouvinte sabe que eu tava te farejando.
Ah, com esse cheiro. Eu, hein? Ideia perto do microfone, doido. O que foi, cara?
Eu não fiz nada.
Tá bom. Mas, continuando. Músicas que não só tocaram poucas vezes, como Metrópole, né? Metrópole não tocou. Plantas Embaixo do Aquário. Essa música acho que nem passou pela cabeça do aquário.
Se você botar um aquário em cima das plantas, não vai amassar as plantas?
Cara, você quer discutir filosofia com o Renato Russo? Você faz o seguinte. Você vá no Santo Espírito e vê se resolve.
A Legião Umbanda.
Vai na Legião Umbanda que você consegue resolver esse teu problema. Entendeu? Mas como fui escutando as músicas, saboreando, deleitando, foi sem dúvida nenhuma o melhor disco pra mim. Apesar de não ter sido tão reproduzido como o 4.
Que é muito melhor?
Não, que não é muito melhor. Então, é menos melhor. Tem menos ruim? Ele é menos melhor. Pois é. E em 1936 não tem muita coisa a acrescentar, porque era coisa da minha época de criança e era aquilo que todo mundo já sabia, era jogar
eu
bola.
Eu não
bola,
me lembro o que eu estava fazendo em 1986, mas eu devia estar brincando com a Barbie e com aquele macaquinho. Como é que era o nome daquele macaquinho? A gente apertava a barriga e fazia
Pô, me lembro.
Me lembro dele. Aquele macaquinho.
Ele só apertava a barriguinha dele e fazia assim, contorcia. Eu me lembro.
Eu tinha dois.
Um macaquinho.
E ele era o marido da Barbie.
Kong? Caraca, você botou mesmo com o marido da Barbie? Se deu bem. Mania. Macaquinho se deu bem.
Não, éramos eu e meu irmão, 3 anos mais novo, e ele tinha o soldado arrasta-saco, ele tinha o Max Steel, ou o equivalente da época, mas eu não achava que eles eram bonecos à altura da Barbie.
E o Lion?
Tinha, o Lion era gay.
Lion era gay,
porque Zilnei eu botava saia no Lion. Todo dia, meu irmão acordava e tava o Lion lá de sainha.
Coitado do Lion. Pô, eu gostava do Lion, cara, sacanagem.
Eu preferi casar a Barbie com o macaco, porque o Lion não dava no couro, não. Ah, isso é que dá a gente ficar vendo o ano aí, fica tentando lembrar o que fazia nessa época.
Aí
só
minhas
fazia
coisas bobeira. Absurdas. Pô, nós éramos crianças, né? Não podíamos fazer muita coisa, então a gente tinha que fazer bobeira, pô. Muito legal esse disco. E eu vou tocar uma música da minha, que segue a ideia do programa, Metrópole, de João Urbano. Outro batistaca, né? Um pouquinho mais acelerado que Fábrica, mas muito legal, eu gostei.
Fábrica desse disco. Ah. Olha, se eu fizesse o setlist, eu ia tocar Fábrica com Ataque 77, que é a banda rock
mais
grande de Argentina.
O Si não joga, o Si não acontece, o Si é condicional.
Eu acho que eu já contei essa história. O tio do vocalista do Ataque 77 veio pra Búzios, como todo argentino que se preza, tomar banho em Búzios. Aí o menino disse: olha, você vai numa loja de música e traz o melhor disco de rock que você encontrar. Aí o cara levou de volta pra Buenos Aires Legião Urbana. E o Ataque 77 tem 2 versões de música do Legião. Um é Fábrica, o outro eu não lembro. Qual é o outro? Eu não lembro. Perfeição.
Sim.
Também tocaria Perfeição do Ataque.
Sim.
E eles disseram que o sonho deles era fazer um disco de cover do Legião, mas não fizeram ainda, poxa vida.
Poxa,
e eu ouvi Legião
e tempo, né, gente? Pelo amor de Deus, os acordes são fáceis, moles.
Fala sobre a complexidade dos acordes do Legião.
Os acordes do Legião, 1 ao 4, são todos iguais, só muda um pra posição do outro. O sentido do acorde é igualzinho.
No Acústica MTV eles brincam com isso, ó. Pra tocar qualquer música do Legião, vocês fazem assim? Assim, não é? Não mostra no início da coisa?
Assim, faz um acorde assim, assim, assado, pronto.
Pronto,
você tá tocando tudo.
Então, Metrópole,
que é bem atípico do disco. E nós vamos partir para o último bloco, que é a despedida, a minha despedida, né, do programa.
Calma, vamos tocar, depois a gente fala sobre o assunto.
Emocionante.
Que história é essa de sua despedida do programa?
Ah, não despedi.
Você leu o seu contrato?
No contrato?
É.
Eu tenho contrato?
Tem contrato.
Ah, tem?
Aham.
Uhum. Nossa, eu assinei quando isso?
Você é co-apresentador.
Ah, é, eu sou co-apresentador.
É, assim. Você foi escalado pra ser co-apresentador.
Sim.
Porque quando você participa, o programa tem uma dinâmica, uma fluidez maior. Eu não esperava que levasse 3 anos. Digo, 3 meses para sentar e gravar o novo episódio. Isso não pode continuar.
Não, assim. Não pode, eu sei, não pode continuar. A senhora me explica.
Por exemplo, faltam 2 semanas, menos de 2 semanas para o início do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
A gente vai ter que sentar de novo para gravar?
Não, não é para gravar um podcast, é para gravar um especial.
E aí,
é.
Tá bom. A gente vai sentar pra ver com calma isso aí.
Eu ainda não comecei a pesquisa, sabe? A pesquisa que nos últimos 3 anos eu começava a fazer em novembro, dezembro, pra estar pronta na abertura do Mundial, pra lançar o podcast 1 semana antes da abertura do Mundial. Eu ainda não comecei. Então eu acho melhor você se apressar.
Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um misto quente pra Carolina aí, com um refrescozinho, pra ela almoçar. Hoje é domingo.
Então
vamos
pra ela almoçar.
Pra almoçar e a gente vai lá pra Lan House agora pra gente ver esse negócio aí, fazer os pesquisas.
Tem dinheiro de impressão? Porque a gente vai ter que imprimir umas 200 páginas.
Tem dinheiro de impressão.
Porque na pré-temporada, até 2 semanas atrás não aconteceu nada e nessa semana aconteceu tudo.
Tudo.
Pois é.
Foi coisa de doido. Foi uma reviravolta em 2 dias seguidos, cara. Foi assim, um dia era uma coisa, uma pontuação, outro dia foi outra. E, ó.
Deixa eu falar sério agora. Primeiro, a história de co-apresentador é séria. Você vai ter que frequentar essa cadeirinha aí. Segundo, para você, ouvinte do podcast Mundo de Aline, é sério, eu não vou fazer especial Fórmula 1 esse ano. Eu fiz por 3 anos seguidos. Quando eu comecei, só tinha eu. Saiu. Eu não tô me vangloriando disso. E o que eu queria ver acontecer já aconteceu. Hoje existe.
Foi uma difusão, né?
Centenas, não, dezenas também não, mas existem vários podcasts muito bons de automobilismo. E agora eu passei de vitrine. De telhado a pedra, né? Agora eu vou sentar e vou ver o que vocês vão fazer da vida. Inclusive, eu já peguei um novo, que eu não conhecia, que ele tá lançando os especiais de abertura do campeonato por um... explorando um lado que eu, nesses 3 anos, não tinha explorado ainda. Eu peguei, da primeira vez, eu lancei a história das equipes, da segunda vez eu lancei a perspectiva de cada uma para os próximos anos, na terceira vez eu lancei retrospectiva do ano anterior.
Sim.
Esse rapaz, vou ficar devendo o nome dele, porque eu ainda não consegui baixar todo o podcast, então nem sei quem é. Eu só tenho o link, eu tenho que ir na casa do meu irmão pra baixar, só lá que eu posso baixar. Uhum. Mas vou deixar no blog. No Delicious já está, desde o dia que eu encontrei, eu botei no Delicious. Ele tá lançando a história da categoria, desde 1950. Ou seja, o rapaz é corajoso, já começou já metendo o pé. Não, vamos falar sobre tudo.
Meu Deus.
É uma coisa que nem me passou pela cabeça. Então eu acho que os ouvintes estão muito bem servidos.
Uhum.
Eu tenho que aceitar minhas limitações. Eu tô tendo muito menos acesso à internet hoje em dia. Tô tendo menos condições. E outra coisa, eu fiz o especial Grêmio Latino. Sem deixar a peteca cair, sem cair a qualidade em relação aos anos anteriores, e além do baixo retorno, eu também ultrapassei os meus limites, né? Ultrapassei, eu terminei o podcast, fui direto pro ortopedista botar aquele colar.
Sim, sim.
E crise nervosa, estresse pós-especial, então... Eu sentia que mesmo que eu enlouquecesse, resolvesse entrar naquele ritmo frenético de trabalho de novo, eu dificilmente ia conseguir fazer um podcast especial para a Fórmula 1 à altura. Então eu quero ver o que o Quiteto vai fazer, o que um board vai fazer, o que o Café com Velocidade vai fazer, o boteco, o que, que eles vão fazer. É,
até porque o seu programa não era somente baseado.
Tem gente que já está fazendo. Esse negócio de preparar um especial para lançar na véspera também é muita pressão. O Pesolo já lançou, esse menino da história da Fórmula 1 já lançou. O Rádio On Board está lançando por temas específicos, lançaram um podcast de pré-temporada, um podcast de regulamento. Então, eu, como ouvinte, estou muito bem servida. O podcast Fórmula 1 não vai acabar, ele vai sofrer reformulações como o Mondo Jalini. Por quê? Porque há 3 meses o meu número de downloads disparou. Mas disparou, dá uma coisa. Uma coisa já beirando prejuízo, porque o meu podcast está ficando fora do ar nos últimos dias do mês por estouro de banda. E o Podomatic está falando, olha, você tem que pagar mais, você tem que pagar mais. Muita gente já se ofereceu para ajudar, o Maestro Billy ajudou, o Ricardo Macari pediu para entrar em contato com ele para ver questão de hospedagem, para eu sair do Podomatic, e até se dispôs a tentar descobrir se há alguma coisa de estranho nesse número enorme de downloads. Mas eu não tô preocupada. Eu vou fazer mudanças quanto a isso, porque se eu realmente tiver 100 ouvintes por dia, paciência. Vou começar a cobrar de vocês, que eu tô precisando de dinheiro. Ah, peraí, R$1 de cada um.
É a crise, gente.
100 ouvintes por dia, pelo amor de Deus. Então eu queria pedir pra você, caro ouvinte. O Fabiano não, o Luiz Valtar não, o Rongu não, o Oreste. Eu já falei no blog, vocês eu sei que existem, pô. As meninas do Octeto, a gente vai pro shopping, a gente vai pro shopping. Eu queria que nós nos reuníssemos pra assistir a corrida de abertura de madrugada, pra fazer escândalo de pijama, mas ela vai ficar meio difícil.
Sacanagem, né? Festinha da Luluzinha não dá, né?
Festa do pijama na abertura do campeonato,
não dá,
né?
Não dá. Clube da Luluzinha não dá.
Então, os novos ouvintes, se alguém postou meu link no Orkut, de vez em quando chegam umas visitas do Orkut, eu queria ouvir notícias de vocês.
Sim, sim, mandem e-mails, escrevam scraps.
Agora, façam... só para esclarecer, o podcast não vai acabar e o podcast não está à venda.
Não,
porque
está,
eu sou uma podcaster independente.
Não me vendo
para nenhuma montadora, depois sim. A montadora quebra... Depois... Ih! Olha o antivírus.
Ai, meu Deus.
Olha o antivírus me mandando calar a boca.
Ai,
depois a montadora quebra, depois a montadora sofre enchente e eu é que me ferro.
A primeira a ser tosada vai ser ela.
Ué, serei Jô. Então. Então, o próximo podcast vai falar sobre Fórmula 1, terá novidades. Eu não sei onde vocês vão baixar, porque eu não sei nem qual vai ser o feed, mas estará, eu acho, por enquanto... Ainda estará num feed, eu só não sei qual. Marcelo vai voltar.
Vai voltar.
E não vai voltar daqui a 2-3 meses, não, tá?
Não, estarei, assim, mais presente, mais periodicamente, né? Pode-se dizer assim.
Agora nós vamos encerrar o podcast com a música. A mais.
Estamos em dúvidas.
Do Legião
Urbana. Estamos saindo na porrada, literalmente, né?
Eu quero tocar. O que eu quero tocar?
A música dessa vez a gente vai liberar. Como a gente encerrou uma música conhecida, nós vamos encerrar também com uma música conhecida. Só que dessa vez, música conhecida mesmo. Que o povão chega lá e canta plenos pulmões, com todas as letras, toda certinha. Temos 2 problemas.
É, a gente vai escolher agora, na hora. Mesmo antes de perder o setlist, a gente não tinha fechado o podcast.
Como eu sou fã do número 2 e ela é fã do número 4, estamos saindo na porrada, literalmente. Né? Não, eu estou com uma dúvida. Ou eu toco Andrea Doria.
Andrea Doria eu não quero.
Por que você não quer Andrea Doria?
Que música é essa? Eu não conheço as músicas de Legião pelo título. Canta aí o início pra eu saber qual é.
Tá bom. Às vezes parece.
Ah, já sei. Pronto. Eu quero Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto.
Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto? Por que Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto?
Porque é boa de cantar no chuveiro. Quando o sol bater na janela do teu quarto.
Meu Deus.
Que perdi a noção agora.
Meu Deus, fui embora. Eu tava esperando a hora que ela ia parar.
Meu Deus. Qual, Marcelo? Qual? Anda? Vamos. Zerinho 1?
Zerinho 1?
André Dória não.
Ó, vou fazer o seguinte. Canta, vou fazer o seguinte. Vou deixar você botar o Quando o Sol bater na sala do quarto. Por quê?
Por quê?
Porque senão eu não vou ter oportunidade de colocar um outro programa desse tipo quando eu pedir pra você.
Claro que você pode, amor. Você pode tudo. Você é o rei do castelo.
Tá bom. Daqui a 3 anos você me deixa de castigo, você bota de novo.
Ó, pra você ver, eu vou te dar a senha do Podomatic. Um dia eu chego lá no trabalho. Ah, vou olhar aqui meus downloads. Aí chego lá, tem outros 3 episódios novos que eu não sabia já no ar. Por quê? Porque você vai ter a senha do Podomatic.
Tá, tá bom.
Eu
tá
chego
bom.
Lá no trabalho e tá lá. MDA 87, 88, 89, 90.
Tudo de uma porrada só.
Que é isso? Meu Deus do céu. Só me promete uma coisa.
O quê?
Nada de podcast especial sobre futebol, tá? Aí dá divórcio.
Pô, peraí. Não, peraí. Olha
não
só.
Dá.
Se o meu time for campeão, eu vou ter que falar, pô.
Ah, não, para. Não, nem se o seu time for campeão.
Por que não? Por que não?
Ah, não,
se o Williams for campeão, você não vai fazer o especial com especial, o campeonato da Williams?
Um especial não, vou fazer o mês.
Olha aí, um podcast por semana. Já começou. Já começou a porriação.
Não tem nada a ver futebol com o meu podcast, Marcelo. Não, Paulo, porque eu vejo junto com você, porque eu converso um pouco
olha
com
só,
você.
Eu não vou falar.
É diferente
eu
do
não vou
que
só
dá
de
importância pra isso.
Não, eu não vou falar só de futebol. Para com essa palhaçada, eu não vou falar só de futebol. Eu vou falar sobre futebol. Eu vou falar sobre cotidiano, eu vou falar sobre. Vou botar umas músicas em espanhol e por aí vai. Pô, agora eu vou ter que iniciar aquela porta.
Thank you.
dar certo. Tem que se despedir. Positivo. Caro ouvinte, muito obrigada pela sua paciência. Eu não sei como você chegou até aqui.
Obrigado pela sua compreensão, por ter esperado tanto tempo esse episódio acontecer, ser posto na podosfera. Eu ia pôr lá no ar, olha só.
Não está no ar, ele está na rede.
Está na rede.
Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Nós nos vemos no próximo episódio, que não vai levar mais 2 meses.
Não vai levar 2 meses. Daqui a uma semana a gente deve estar por aí. Ou mais.
Não vamos dar uma data, não. Só vamos botar data limite. Antes de completar 2 meses a gente volta.
Tá bom, vai.
Muito obrigada. Um beijo a todos. Tchau.
Tchau, Belo.